Papo de Colunista.
Boa tarde, sejam todos muito bem-vindos ao último Papo de Colunista deste ano. Sim, não faremos Papo de Colunista na próxima semana, mas voltamos um dia de janeiro, um dia abstrato. Não sabemos ainda, mas voltamos, isso é certo, voltaremos, sem dúvida nenhuma. E para fechar o Papo de Colunista desse ano, já adiantando um pouco do ano que vem, um ano eleitoral, um ano de uma eleição que promete ser super... talvez, eu não vou dizer atípica, porque toda eleição é meio atípica, toda eleição tem a sua particularidade, mas para falar um pouco sobre o processo eleitoral do ano que vem e também sobre algumas coisas, os detalhes da campanha política. A gente tem com a gente hoje Fernando Carreiro, que é jornalista, consultor de comunicação, especializado em imagem, reputação e gerenciamento de crises. Então, cara, quando dá ruim para alguém, é pro Fernando que eles ligam, entendeu? É tipo a menina do Scandal, viu aquela série, Scandal? É tipo aquilo. Como é que é o nome da menina?
Sim, Olivia Pope.
Olivia Pope. O Fernando é a nossa Olivia Pope aqui. Então, ele já coordenou mais de 30, já 39 campanhas, importantes figuras aqui no estado, na Bahia, em Minas, e diversas instituições, como a OAB do Espírito Santo, Unimed. E vai passar um pouco desse conhecimento para a gente, conhecimento que ele adquiriu trabalhando nessa política também, e também como é um pouco dessa profissão dele, que é uma profissão bem, bem interessante, bem atrativa. Se não fosse atrativa, não teriam feito uma série sobre ela. Olha só que loucura. Eu sou Rafael Braz, estão comigo os colunistas da Gazeta, Leonel Ximenes.
Oi, gente, tudo bem? Colegas colunistas, a todos que estão nos ouvindo, nos vendo, ao Fernando Carreiro, a oportunidade de a gente falar sobre o assunto que vai ser a tônica do ano que vem, né? Então já vamos fechar com um gostinho do que vamos ter o tempo todo ano que vem, que vai ser uma eleição que já está se antevendo com muita polêmica, o governo do Estado, uma vaga para o Senado, deputado federal, deputado estadual, vai ser muita emoção em 2022. No final, vai nos contar como é que se faz uma campanha, quais são as expectativas. Vamos aprender um pouquinho de marketing política, essa coisa tão fascinante, né? Que a gente acaba vivenciando tanto, mas a gente não sabe os detalhes dos bastidores. O Fernando vai nos ajudar aqui a compreender um pouco melhor. Muito obrigado a todos.
E também Letícia, que é outra que vai trabalhar bastante no ano que vem, o ano de eleição, nosso colunista de política. Boa tarde.
Boa tarde, olá, todo mundo que estiver nos vendo ou indo em outro horário que não seja à tarde. Ó, o Brás lembrou aí da Olivia Pope de Scandal, mas eu acho que a Olivia Pope não era jornalista, especialista em comunicação, não. Pelo que entendi da série lá, acho que ela era mais para a área do direito, mas ela acabava fazendo às vezes ali também, né, de gerenciar uma crise também por meio das redes sociais, dos veículos de comunicação, porque dava muito trabalho lá, mas pô, Olivia Pope também na série Scandal que a gente está falando, gente, é uma coisa. É ficção, não está entrando nas eleições de 2022. Ela assessorava lá até o presidente, né, dos Estados Unidos. Então era uma coisa mais hard. Esperemos que não tenhamos os escândalos de Scandal aqui.
E também, obviamente, está com a gente o Fernando Carreiro. Muito obrigado, Fernando, pela presença, por aceitar nosso convite de falar com a gente nessa tarde ou em qualquer momento que as pessoas estejam nos ouvindo. Eu queria começar perguntando, na verdade, que a gente vive falando de que os processos eleitorais mudaram muito nesses últimos anos, com muita coisa de tecnologia, popularização da internet, que vem nos últimos 20 anos, mas nos últimos anos ganhou uma força danada. Essas características, elas já existiam e a gente está vendo uma forma de adaptação das campanhas? Já existia essa tentativa de comunicação em massa, fake news, tudo já existia e a gente enxergava de maneira diferente? Mais uma vez, boa tarde e obrigado.
Olá, obrigado Rafael, obrigado Leonel, Letícia, obrigado à Gazeta pelo convite para falar de um tema que é tão caro para a democracia, principalmente nos tempos em que nós vivemos, né? Ainda sobre a Olivia Pope, que Rafael citou e a Letícia fez um adendo, é importante perceber que a profissão de marketing, de marqueteiro, que é uma expressão inclusive que eu até não gosto muito de usar, porque ela virou sinônimo de bandido, né, depois do Petrolão de 2015. Mas ela, no Brasil, ela é exercida majoritariamente por jornalistas e publicitários. Mas eu já vi engenheiros, eu já vi advogados, eu já vi outras pessoas com outras profissões exercerem, porque basta você ter um conhecimento amplo sobre a área em que você quer atuar, né? no caso a gente está falando de política, e entender de estratégia, porque o marketing político é, na verdade, a formulação, elaboração de estratégias, e ele tem dois ambientes. Tem o marketing político, que é a construção de imagem, estratégia fora do período eleitoral, e o marketing eleitoral, que é mais intenso, é mais hard, né? Então as coisas acontecem com muita mais rapidez. É como se o marketing político fosse, usando estratégia de guerra dos nossos autores, que eu tenho alguns aqui atrás, como Maquiavel, Sun Tzu, que é como se você preparasse o ambiente, o seu grupo, os seus soldados para a batalha durante um período, e o marketing eleitoral já é propriamente a guerra, né? E, Rafael, respondendo a sua pergunta, o marketing político existe, é uma profissão razoavelmente nova, digamos assim, ela existe há cerca de 40 anos no Brasil, e começou o marketing político efetivamente, a gente viu nascer na campanha de Fernando Collor, né? No final da década de 90 para a década de 80 para a década de 90, que é quando a gente usa muito os simbolismos, as imagens, mas ele já existe desde a época de Getúlio Vargas, né? Dos discursos, a postura, o posicionamento, né? Getúlio Vargas subia num tabladozinho para ficar mais alto e se colocar sempre um nível acima da sociedade. Uma imagem, um símbolo que hoje, nos tempos em que a gente vive de rede social, onde a comunicação não é mais vertical como era antes, a comunicação é horizontal, hoje a gente não tem mais esse ambiente. O que seria uma comunicação horizontal? Hoje, o que um político fala tem tanto peso quanto uma pessoa que tem 1.000 seguidores, 500 seguidores, 2.000, 100 mil seguidores nas redes sociais. Fala-se de igual para igual. Antigamente, o marketing político, ele usava muito a TV, o rádio, ainda eles são fortes, né? São canais fortes de comunicação, e até o mecanismo impresso, como folheteria, os materiais que a gente vê, a imprensa escrita, nós tínhamos uma comunicação vertical. Os políticos falavam, a sociedade ouvia e absorvia, era a comunicação de massa. Hoje, essa comunicação a gente não pode mais denominar comunicação de massa, porque todo mundo tem voz. E isso é bom para a democracia, até certo ponto, mas, de certa forma, ela é ruim, porque nós vivemos hoje num ambiente de grande desinformação. Todo mundo pode produzir e produz conteúdo hoje nas suas redes sociais. Então, isso acaba gerando uma série de desinformação e de fake news, que eu acredito muito que é o grande desafio das próximas eleições. A cada eleição, a cada campanha eleitoral, esse é o maior desafio, saber lidar com as fake news. E eu acredito muito que a campanha de 2022 vai ser a campanha com mais desinformação e mais fake news que a gente já viu nos últimos tempos, desde o surgimento da internet e das redes sociais.
Fernando, você mencionou aí que um político e uma pessoa comum, entre aspas, uma pessoa que não seja político, tem mais ou menos a mesma voz, porque todo mundo pode usar as redes sociais para se manifestar. Mas a gente sabe, como você também acabou de mencionar, a questão da desinformação, ela não é necessariamente orgânica. Não é uma pessoa, muitas das vezes não é uma pessoa que acordou naquele dia e resolveu publicar uma desinformação que ela tirou da cabeça dela, que ela ouviu no bar, foi lá tuitar e aquilo do nada se tornou uma onda. A gente viu, inclusive, por exemplo, das eleições de 2018, que existem coisas coordenadas nesse sentido, de disparos em massa por meio de aplicativos como WhatsApp, no Twitter mesmo, para poder levantar uma tag, muitas vezes contendo desinformação também. Se ano que vem vai ser, na sua avaliação, né, eleição com mais desinformação, isso também está atrelado a esses movimentos que não são horizontais, né? Não é uma pessoa que tem uma voz igual a qualquer um político, porque às vezes os políticos, aí, claro, a gente está falando de práticas ilegais, muitas vezes eles usam dessas estratégias de um movimento coordenado para levantar um tema nas redes sociais ou para espalhar isso de forma anônima, né? Nos grupos de WhatsApp, alguns que são fechados e tal. Essa é uma estratégia que os políticos buscam, ainda que seja vedado, que o TSE já deixou bem claro, né, que não pode, disparo em massa é o quê? Você mandar uma mensagem para um monte de gente ao mesmo tempo, em aplicativos como o WhatsApp, uma mensagem fechada, padrão, muitas vezes contendo desinformação, mas mesmo que não contenha desinformação, não pode mandar, né, para todo mundo de uma vez. É, isso é um serviço, entre aspas, que os candidatos procuram, que eles agora estão tentando explorar, visto que em 2018 deu certo para alguns, né?
Letícia, Zygmunt Bauman, que é um sociólogo que estuda muito a modernidade, fala muito desses tempos líquidos, onde tudo é muito fluido, tudo muito, acontece muito, muito rápido. E existe um conceito chamado hiperrealidade, que é o quê? Como a gente tem muita informação o tempo todo, e circulando de uma forma que é difícil acompanhar, as pessoas, de certa forma, e nós estamos todos inseridos nesse contexto, em menor ou maior grau, elas tendem a acreditar com muita facilidade em tudo que chega por meio da internet. Então, existe um livro chamado Engenheiros do Caos, que é de Giuliano da Empoli, e ele fala exatamente sobre esse ponto que você tocou, que é a prática da desinformação o tempo todo. É como se... ele cita, inclusive, exemplos muito curiosos, como Jair Bolsonaro no Brasil, eleição de Jair Bolsonaro, de Donald Trump nos Estados Unidos, Boris Johnson na Grã-Bretanha e Matteo Salvini na Itália. E ele fala que a estratégia desses personagens, citando como exemplo, e ele, eu acho que ele dá um tom do que a gente vai encontrar, tem encontrado e vai encontrar daqui para frente, é gerar um escândalo eclipsado por outros escândalos e que, no final das contas, se transforma numa espiral de vários escândalos para que o eleitor comum, as pessoas, não tenham tempo de refletir sobre aquilo. Então, o que a gente tem visto no Brasil e viu até recentemente nos Estados Unidos é que surgiu um escândalo e, à medida que aquele escândalo ia derretendo, no rabo do foguete vinha outro escândalo, para que a gente não tivesse tempo de refletir e isso se tornasse várias cortinas de fumaça também para outro tipo de estratégia política que os personagens políticos estivessem utilizando. Sobre a questão da procura de serviço por disparos, isso é tudo muito novo. Então, existem algumas empresas especializadas nesse tipo de serviço. Os grandes grupos como Facebook, né, que administra o WhatsApp, Instagram, eles têm tomado algumas providências para poder tentar evitar esse tipo de encaminhamento em massa, mas eu acredito muito que ainda são, como nós vivemos nesses tempos líquidos que eu disse, a gente patina demais ainda nessa área. A rede social é um ambiente muito novo para todo mundo, e como ela muda o tempo inteiro, fica difícil acompanhar essas mudanças. Quando você começa a entender algum movimento das redes sociais, o algoritmo muda e tudo muda e você passa a começar o processo de aprendizagem. Existe sim esse tipo de serviço, existe gente que vende, existe demanda para isso. Mas eu acredito muito que o que precisa é fortalecer esses mecanismos dos grandes grupos de canais de comunicação, como o Facebook que eu citei, para poder tentar impedir esse encaminhamento e também um fortalecimento da lei eleitoral para tentar impedir e coibir esse tipo de prática que acaba sendo nociva ao eleitorado, porque eu acho interessante o seguinte: o Congresso ele tem volta e meia discutido a proibição de pesquisas eleitorais até 15 dias da eleição, né, do pleito, mas ele não dá passos significativos para poder coibir esse tipo de prática de desinformação nas redes sociais. Eu acho que aí nós temos um certo paradoxo.
Fernando, em 2018, o tema predominante da campanha foi corrupção, né? Foi um tema que a população desejava muito discutir, havia casos escabrosos de corrupção no país. Então, foi um tema que dominou muito a campanha de 2018. O ano que vem, 2022, quais são o tema ou os temas que, na sua opinião, vão predominar na eleição presidencial? E emendando essa pergunta, você acha que um outsider, alguém que não esteja no centro do jogo político até hoje, tem alguma chance na eleição presidencial do ano que vem?
Leonel, a agenda eleitoral sempre muda de tempos em tempos. E aos profissionais, meus colegas que trabalham na área do marketing político eleitoral, cabe exatamente acompanhar essas tendências, né? Em 2018, nós tivemos uma eleição que tinha uma pauta muito, muito consolidada já. O eleitorado brasileiro queria um candidato que pudesse combater a corrupção, porque isso era um rescaldo de todos os processos que nós vivemos antes disso no governo do PT. Então, a população estava saturada da corrupção. Então, foi assim que Bolsonaro se elegeu, num tripé, né, que tinha segurança e corrupção de um lado, mas tinha também a questão dos costumes, né, que ele conseguiu, de certa forma, atrair o público evangélico, né, porque o segmento religioso, evangélico e protestante, ele vota em bloco, diferentemente dos outros espectros religiosos. E o outro ponto era ele personificou a oposição ao PT. Né? O discurso, a narrativa era muito clara: o único com condições de vencer o PT sou eu. Então, a agenda de 2022 já é uma agenda diferente. Eu acho que alguns candidatos como Sérgio Moro já notaram, que é muito ligado à área essa área de corrupção e segurança pública, já entendeu que a agenda é diferente. Mas eu ainda não vejo nenhum dos candidatos discutindo essa pauta, que para mim, e eu acho que fica muito claro para todo mundo, é a agenda econômica e social. Depois dessa pandemia que nós passamos, com os preços do supermercado subindo a cada semana, e com tantos negócios que fecharam, que quebraram, muita gente desempregada, e só subindo esse número de desempregados, a sociedade clama por um gestor. E aí eu vou entrar na sua segunda pergunta, Leonel. Os outsiders, eles sempre têm um espaço, porque geralmente outsider é um cara que vem da televisão, é um cara que vem da música, é um cara que vem de uma outra área, e eles não têm eleitores, eles têm fãs. Então, sempre há espaço, mas eu acredito muito que, principalmente nos espaços executivos, ou seja, naqueles que o cidadão sabe que um governador e um presidente da República, um prefeito, eles têm condição de mudar a vida deles, efetivamente, né? Porque eles são gestores. Então, neste momento de uma agenda econômica e social tão forte, eu acredito muito que, principalmente para esses cargos, o cargo de governador e presidente da República, a sociedade vai apostar no brasileiro, vai apostar num bom gestor, que é a figura que vai ter condição de salvar o Brasil desse grande problema que está na agenda do ano que vem.
Fernando, só complementando, às vezes o candidato nem outsider é, mas ele assume esse papel e consegue vender essa imagem. Vou dar dois exemplos históricos. Collor, em 89, né, como caçador de marajás, parecia que nunca tinha sido político, era um cara, né, um avestal, um cara puro. E a gente sabe que a família Collor tinha uma tradição muito antiga na política, inclusive ele. O mesmo caso é o Bolsonaro, que dizia que é a nova política. Né, ele já estava 28 anos no Congresso Nacional, os filhos dele todos na política, e ele conseguiu passar essa imagem de que ele era um novo, que ele que tinha uma nova prática. Né? Então, quer dizer, às vezes o cara não é um outsider de fato e acaba, de maneira muito competente, vendendo essa imagem, e as pessoas até acreditam nisso. Né?
Esse é o grande pulo do gato e a grande surpresa dentro da cartola de quem trabalha com marketing político. É você conseguir ler, e Bolsonaro fez isso muitíssimo bem em 2018, ler o sentimento da sociedade e empurrar e vender aquilo que ela necessita. Assim, embora eles tenham vendido a campanha de Bolsonaro como amadora, ali tinha uma ou mais pessoas que entendiam muito bem de leitura de pesquisa, porque ele percebeu ao longo dos anos um deslocamento muito grande da sociedade, principalmente do segmento religioso. Né? Então, assim, os evangélicos já estavam cansados de batalhar por colocar sua pauta de costumes e elas serem sempre suplantadas ou deixadas de lado por outros projetos. Então, Bolsonaro conseguiu fazer essa leitura, se aproveitou do momento em que o Brasil vivia, querendo expulsar o PT do poder e combater a corrupção, e soube ler como ninguém e fez a comunicação segmentada, que é papel de um profissional, fazer essa comunicação segmentada. Então, esse é o grande cubo mágico, digamos assim, de um profissional que... Porque o cubo mágico, se você parar para reparar, não é qualquer pessoa que consegue montar, né? Ele tem uma lógica. Então, isso diferencia um profissional de outro profissional, né? Porque tem aqueles que vão conseguir, sabe o macete, sabe por onde começar, e eu acredito muito que é o grande diferencial dentro desse mercado de marketing político, é saber ler esses movimentos da sociedade. Então, quem souber em 2022 perceber também, e a agenda já tá colocada, a campanha eleitoral já começou, mas eu ainda não vejo um movimento pasteurizado, generalizado. A campanha começou para quem está no mercado político, para nós que acompanhamos, que lemos jornais todos os dias, e para os extremos, mas eu digo extremos bem extremos. Os 10% e os 10% do lado da esquerda, da extrema esquerda e da extrema direita, que são fãs que seguram isso. Porque nós temos o centro-esquerda, temos a esquerda, temos a direita e o centro-direita, e que juntos eles correspondem a, digamos, 60% ou quase, ou perto disso, do eleitorado brasileiro. Nós temos os neném, que são os do centro, que não são nem esquerda nem direita. Mas a campanha eleitoral está colocada apenas para os extremos, que são as pessoas que estão militando na internet pelo PT e por Lula e por Bolsonaro. Né? Essa agenda eleitoral ela ainda não entrou no imaginário, na cabeça das pessoas. Por isso que eu acho que até o ano que vem, até abril, maio, junho do ano que vem, muita coisa ainda vai acontecer. Tem candidato que está na frente que vai derreter à medida que a população fosse dando conta de que ele é candidato e que os adversários forem rememorando os problemas passados, principalmente para quem teve problemas passados, como é o caso do PT, e para quem está no poder. Né? Então, a questão da saúde pública, né, a pandemia, eu acredito que vai ter espaço, mas dos estudos que eu tenho acompanhado, ela não está na cabeça, não encabeça a lista. Né? Assim, certamente será motivo de disparos e vai virar um alvo dos candidatos, principalmente assim, aqueles que estão no poder, os governadores, a condução da pandemia vai acabar se tornando discurso para a oposição, né? E discurso para aqueles que se deram bem na gestão da...
Acho que deu uma paralisada aqui no áudio, não foi só, imagino que não tenha sido só para mim, que o Fernando está congelado aqui na imagem.
Congelou também... aqui para mim também. Está muito calor hoje, mas na internet, né, gente? No Zoom, às vezes congela mesmo quando está quente.
Só uma pesquisa no início do mês, eu não sei se você ia falar a respeito disso, Letícia, que até corroborava o que ele tinha falado, né? Que como em 2018 foi a questão da corrupção muito forte, essa pesquisa mostrou que a preocupação da população maior neste momento, pesquisa do início de dezembro, não é corrupção, a população não está preocupada com a corrupção, talvez por isso ela não deva ser essa grande bandeira nas eleições deste ano. Né? A economia, 41% das pessoas responderam que a economia é o principal foco de preocupação no momento, com grande, grande concentração na questão do desemprego. Né? E em segundo lugar vem a saúde e a pandemia, obviamente, a gente ainda tem vivido com isso, com as marcas disso. E só em quarto lugar vem a questão da corrupção como a maior preocupação da população neste momento. Voltou. O Fernando voltou aqui com a gente. Tá mutado ainda, Fernando.
Outro comentário que eu ia fazer, Braz,
é em relação... O tema, se me permitem, o tema é tão denso que às vezes nem a internet aguenta.
Estava falando aqui, né, questão de outsider. A gente tem agora um caso emblemático que é o do ex-juiz Sérgio Moro, que é também ex-ministro do governo Bolsonaro. E ele está se vendendo e, né, quem está aí também trabalhando a imagem dele, está tentando vendê-lo como um outsider, falando não, porque ele não é político, nunca foi político, no sentido de que ele nunca concorreu a um cargo eletivo. Isso é verdade. Mas, há pouco tempo, ele era ministro do governo Bolsonaro. Não, e, apesar de não ser um cargo eletivo, não se pode negar que é um cargo político, sim. Fora que a própria atuação dele como juiz, né, acabou sendo questionada e também se teve alguma politização ou não, tanto que houve a anulação de algumas condenações do ex-presidente Lula, em que o Moro, quando o juiz atuou, ficou meio esse senão, assim, de até onde foi a atuação política dele enquanto juiz. Agora, enquanto ministro, foi uma atuação política, ele integrou o governo Bolsonaro, né? Discordou lá em determinado momento, pediu para sair, mas ele teve sim uma incursão política. Ainda que
O Cássio Moro falou com a gente na outra semana, até eu tô perdido no tempo, eu não lembro quando a gente falou com o Cássio, foi ano passado, retrasado, não lembro exatamente, que ele falou, né, que no mundo do direito, para os juristas, a atuação do Moro foi um desastre, né? Porque você não pode vestir a camisa e apitar o jogo daquele time, mas enfim, voltamos, eu estava falando aqui, no momento que Você caiu. Eu até separei meu cubo mágico aqui. Esse cubo mágico é um pesadelo para mim. Eu sou do time das pessoas que não faz ideia de como montar um cubo mágico desse. E ele serve só para controle de estresse. Eu fico só rodando ele aqui na minha mão, sem ter ideia de onde eu vou chegar com isso. Mas eu estava falando aqui da pesquisa que saiu no início do mês. A gente está falando que a corrupção talvez não seja o grande foco dessas eleições. Que a pesquisa mostra que a economia, principalmente embalada pelo desemprego, é a maior preocupação da população neste momento. Então, acredito que deva se tornar um grande foco das eleições do ano que vem, né?
Eu pegando até um gancho do que a Letícia estava falando sobre o Moro, eu acredito que a terceira via, e aí nós temos vários personagens nesse meio de campo, vai tentar até o último minuto se inserir. E seja quem for para o segundo turno contra da terceira via contra Lula ou Bolsonaro, há sim uma chance da terceira via vencer, porque nós teremos pela gravidade todos contra Bolsonaro ou todos contra Lula, ou quase isso. Agora, teve um estudo que o Alberto Carlos de Almeida, que é cientista político, fez recentemente, e que ele mostra que daqueles em quem Bolsonaro está, do ruim e péssimo de Bolsonaro, aqueles que consideram o governo Bolsonaro ruim e péssimo, isso tem crescido. E daqueles que consideram bom e ótimo esse número. Então, o que isso nos diz? Nos diz o quê? Que há uma polarização. A tendência é de uma polarização. Por quê? Porque aqueles que consideram o governo Bolsonaro ruim, esse número só aumenta. E os que consideram bom e ótimo também, dentro dessa margem. Né? Eu queria que deixasse claro, dentro desse espectro, aqueles que têm tido um aumento daqueles que consideram o governo ruim e também têm tido um aumento daqueles que consideram bom e ótimo. Então, tudo isso indica uma polarização. E o que o Lula tem feito, e o PT, tentado o tempo todo manter essa polarização. Afinal de contas, tanto o PT e Lula e Bolsonaro, eles se retroalimentam. Então, quanto mais forte o outro polo tiver, mais forte o polo de cá está. É a estratégia que a gente chama de estratégia dos dois polos. Se você está escorado em um edifício, esse edifício desaba, a tendência é que a gente olhe sempre para o lado oposto. Né? Então, quando você tem uma campanha polarizada, e aí é inteligente das duas partes não permitir que outro dos candidatos, aí, ou Ciro, ou Moro, ou o Rodrigo Pacheco, que tem se colocado aí, qualquer outro candidato, se insira no debate. Porque à medida que eles se inserem no debate, essa polarização ela deixa de existir. E aí é ruim para as duas partes.
Complementar alguma coisa, Letícia? Tá...
Outra questão também que você mencionou antes aí, Fernando, o livro Engenheiro do Caos. Estou lendo esse livro também. E aí, a gente antes comentava aqui sobre o tema, né, das eleições, o que será que vai dominar a cabeça das pessoas. Bom, se a cartilha de 2018 for repetida, o livro trata bem disso, que é uma situação aí que começou na Itália, e ele conta os primórdios disso, e tinha lá uma frase lapidar, uma estratégia que é o centro da coisa toda, que é: descubra do que as pessoas têm raiva e apresente uma solução simples para aquilo. E você consegue mapear isso nas redes sociais, às vezes até melhor do que em pesquisas de opinião, porque as pessoas podem mentir, né? É que nem aquela clássica pergunta, né? Chega no Brasil e pergunta: você acha que no Brasil tem muita corrupção? Aí 99% das pessoas falam: tem muita corrupção no Brasil. Aí pergunta: você já cometeu algum ato de corrupção? Não, 99% não, nunca. Então, assim, tem alguma coisa errada aí. As pessoas, às vezes, em pesquisas quantitativas ou mesmo qualitativas, elas mentem. E, às vezes, sob o anonimato nas redes sociais e aplicativos de mensagem, elas falam o que realmente estão vindo delas. E aí, quem consegue captar isso e direcionar para uma solução fácil, muitas vezes mentira, né? Não se resolve problemas complexos com soluções fáceis, consegue canalizar o voto da pessoa, principalmente quando pega pelo lado da raiva, que já foi monitorado justamente também nas redes sociais, que é o sentimento que mais mobiliza as pessoas, logo que também mais mobiliza os eleitores.
O ódio sempre uniu muito mais que o amor, né? Isso a gente tem na vida, na poesia também. Agora, se você reparar, o voto ele é há quem diga que ele é completamente emocional. Ele não é, ele tem um fundo emocional, o voto é racional. Por quê? Porque você sabe que o seu bairro, a sua cidade, o seu bairro precisam de uma creche, precisam de um pronto atendimento de saúde. Só que, se o político colocar o pronto atendimento na sua rua, melhor, se colocar a creche na sua calçada, para você não ter que atravessar a calçada para levar o seu filho, melhor ainda. Então, é aquela história de que o eleitor sabe da necessidade, ele sabe o que ele precisa, o que a região dele, a comunidade dele precisa, mas ele gostaria que fosse bem perto dele. Aí entra a questão emocional. Um dado muito interessante de uma pesquisa do IPEC, feito recentemente, é que 55% dos eleitores que votaram em Bolsonaro não votam mais em Bolsonaro, mas 20% desses 55% admitiram um voto em Lula, num cruzamento que fizeram. Aí você para e diz, mas não tem nenhuma racionalidade nessa escolha, né? Então, certamente é aquele voto do centro e que migrou para Bolsonaro por um fator do discurso dele, da narrativa voltada para os costumes ou contra a corrupção, e hoje viu que aquela escolha não foi a melhor. E aí, na ausência, que aí voltamos para a estratégia dos dois polos, na ausência de um outro nome grande, a ponto de, olha, não voto em Bolsonaro, eu olho para o outro lado e eu vejo quem está do outro lado, e do outro lado, se a gente só tem Lula. Então, assim, nenhum outro nome posto até agora tem o tamanho de Lula. Então, o eleitor fala, não tem para onde correr, então eu vou escolher Lula. Então, eu acredito muito que o que falta para a terceira via, por exemplo, é essa inserção mais aguda. E aí, também, voltamos ao que eu disse agora há pouco, que é interessante, tanto para Bolsonaro quanto para Lula, que não permitam que alguém fure essa bolha, essa dualidade, né? esse antagonismo dos dois, porque é um caminho sem volta, né? Então, quando o eleitor se decepciona com Bolsonaro, ele olha para o outro lado, e do outro lado a gente só vê Lula. Esse é o grande desafio da terceira via para o ano de 2022, é se inserir nesse debate e se mostrar como alternativa ao governo de Bolsonaro.
Renato, voltando agora para a profissão, sua profissão aí, sua atividade, eu queria ter uma curiosidade, muitas pessoas tentam isso, você sente algum constrangimento, por exemplo, em assessorar pessoas, empresas ou instituições com as quais você não concorda ou que você acha que tem uma atuação que choca com seus valores, com o mundo, com aquilo que você pensa? Qual é o limite que o assessor de marketing, por exemplo, até onde ele pode ir em aceitar uma proposta de emprego, de uma campanha, por exemplo? Qual é esse limite que a gente não consegue saber muito bem definir?
Leonel, cada um de nós tem seus limites morais e éticos, né? Isso vai depender, vai variar de pessoa para pessoa. De uma forma geral, a gente entende que isso, a gente tem que tirar o chapéu para o público do direito, que conseguiu colocar, inclusive isso é um preceito constitucional, que todo mundo tem direito à defesa. Então, o advogado, ele pode ser inquirido sobre esse tipo de forma de lidar com o cliente, etc., de uma forma muito mais suave, né, do que o profissional de marketing político. Mas eu acredito que, e aí é uma construção que eu e os meus colegas precisamos fazer, meus colegas de profissão, é que, além de todo mundo ter direito a uma defesa legal, do ponto de vista legal, todo mundo tem direito a ter voz. E muitas vezes o que a gente vê é que a pessoa tem existe assim, eu vou citar até uma passagem bíblica que diz que diga-me com quem andas que te direi quem és, é um ditado popular. Mas eu estava conversando até com o Leonel, acho que foi ontem, sobre essa minha analogia, que muitos julgam as pessoas pelas companhias, né, com quais elas andam. Mas eu acho que a gente deve julgar as pessoas pelas suas ações. Né? Jesus foi assim, andou com meretrizes, andou com pessoas de diversos matizes e foi julgado por suas ações. Então, da mesma forma como todos têm direito à defesa legal, eu acredito que todos têm direito à voz. E o papel do consultor de crise, né, nesse aspecto, né, porque uma campanha eleitoral ela é algo rápido e ela acontece, mas de toda forma você está inserido naquele processo. Mas o papel do consultor de crise e do profissional de marketing político e eleitoral é exatamente dar voz para aquela figura política, personalidade, para que ela tenha também, ela se faça ouvir pelas pessoas, porque muitas vezes a imprensa não tem esse espaço para essa figura, porque a imprensa segue a agenda dela, né? A agenda de acordo com a vontade da população e com a pauta, né? Seja ela qual for, a imprensa segue a agenda. Mas às vezes aquele cara ele tem algumas boas propostas, ele precisa ser ouvido de alguma forma, e ele acredito muito que ele tem esse direito de poder falar para as pessoas e externalizar as ideias e fazer com que a sua voz seja efetivamente ouvida.
Você já recusou alguma proposta de trabalho de pessoas ou órgãos, instituições, empresas com as quais você não concorda? Você falou, não, não
muitas,
quero. Você
muitas.
Achou que seu limite ético ali seria se
eu aceitasse? Muitas, muitas. Inclusive, recentemente, coisa de 6 meses, teve um candidato que me procurou, um pré-candidato, e eu disse para ele que os meus limites éticos não permitem que minha empresa faça o trabalho de desinformação, de fake news. Falei, eu não trabalho com milícia digital, eu não trabalho com... Uma coisa é a guerrilha digital, você botar seus apoiadores para ir lá responder, apoiar as publicações do candidato, responder as publicações, defender as pautas que são encampadas por aquele candidato. Outra coisa é você fazer trabalhar com robôs, com milícia digital, derrubando páginas, espalhando fake news e desinformação. Então, esse tipo de trabalho eu não faço e é o tipo de proposta que, geralmente, quando chega até mim, eu recuso.
Fernando, você há pouco tempo estava assessorando o ex-deputado federal Carlos Malato, que eu chamo sempre de embaixador do bolsonarismo aqui no Espírito Santo. Você chegou a trabalhar o nome dele, anunciando novas propostas, uma nova postura que ele teria em relação à sua imagem pessoal. Parece que não foi à frente. O que aconteceu no Deu Liga? Por que você não está mais junto com ele?
Não, eu atendo o Manato hoje informalmente. Ele é uma pessoa muito... Né, quem conhece o Manato sabe que ele é muito afável, é uma pessoa muito dileta. Nós suspendemos um pouco o trabalho por alguns ajustes que nós precisamos fazer aqui daqui para frente ainda, mas continuo conversando com ele perpendicularmente. Ele é um amigo, uma pessoa querida, e nós temos aí, de repente, lá na frente a gente consiga se acertar novamente.
E, Fernando, você mencionou aí, né, que às vezes chegam aí com algumas propostas indecentes, principalmente em relação a essa questão de milícia digital e tal. E a gente ainda tem propaganda no rádio e na TV. Inclusive, o fundo eleitoral foi turbinado, né, na aprovação no Congresso ontem. O que mais pesa numa campanha eleitoral, via de regra, é a produção do programa de rádio, principalmente de TV. Mas, em 2018, muita gente, inclusive analistas políticos, marqueteiros, gráficos aí, até políticos... Então, tem muito tempo aí, passaram por diversas eleições, minimizavam a chance de Bolsonaro ser eleito, por exemplo, pegando aqui um exemplo, porque ele estava num partido que não tinha muito tempo de TV, um partido que não tinha capilaridade, não tinha muito dinheiro do fundo eleitoral, ele aparecia, né, curtinho, assim, alguns segundos na propaganda de TV, falava, olha, ele não vai conseguir porque ele não tem essa estrutura que tradicionalmente... sempre ancorou a vitória de candidatos. O Geraldo Alckmin teve um grande horário, teve um horário de TV, né, bastante significativo.
Henrique Meirelles também teve muita estrutura financeira.
Então, teve uma boa produção. E não deu certo. Agora, depois disso, né, o Braz, no início aqui do papo, falou que eleição, que mudou a palavra que foi muito usada, é disruptiva. Fizeram até um livro com isso, eleição disruptiva. Tudo bem. Foi uma eleição disruptiva, mostrou que coisas que antes eram dadas como certas, pilares muito importantes, viu que não precisava nada daquilo. E agora, para 2022, a propaganda na TV e no rádio deve ou não ser relevante, considerando a experiência recente de 2018?
A eleição, ainda na campanha eleitoral na TV e no rádio, sempre vai ser forte, porque ela atinge um público, ela tem um público, né? Só que a campanha na internet ela tem crescido cada vez mais. A gente falava agora há pouco sobre comunicação de massa, Então, essa é uma comunicação que não se faz mais em campanha eleitoral, né? Muita gente, muitos, né, profissionais, inclusive colegas, mas muitos políticos, eles estão muito ligados à questão da produção de conteúdo para a rede social e também seguidores, curtidas, etc. Mas isso não é uma conversão automática em voto, e é bom que fique claro isso. Mas, mais do que programas bonitos, plasticamente bem feitos, e o que a gente chama na publicidade de forma, porque tem isso, conteúdo e forma, né? O conteúdo é o que dizer, a forma é como você leva essa informação para as pessoas. Além da forma, que é toda plástica, né? Da televisão, principalmente, que trabalha com todos os nossos sentidos, né? Visual, auditivo, né? E ela ainda vai ter o seu espaço, e ela é como se você tivesse um produto com um rótulo bonito e você comprasse esse produto. Só que você, ao consumir o produto, você percebe que esse produto não é mais ou menos aquilo que você gostaria. Você não volta a consumir esse produto. Nesse ponto, a gente vai trabalhar, eu acho que 2022, que quem trabalha com marketing político já entendeu que o grande coelho na cartola para 2022, e como está sendo esse ano, foi o ano passado também, de certa forma, é a inteligência de dados. Porque não basta você comunicar e falar, como as pessoas hoje, nós democratizamos a informação, a produção de conteúdo, todo mundo tem acesso a essa informação. Eu acredito muito que a forma ela vai se derretendo aos poucos. O que você precisa é entender como em 2018, como você disse, nós tivemos uma eleição disruptiva, porque Bolsonaro conseguiu, a equipe dele conseguiu entender, conseguiu ler as pesquisas e entender o que aqueles dados, o que aqueles números, conseguiu traduzir aqueles números em um discurso, em narrativas. Então, é exatamente esse o ponto. 2022 não será diferente. 2020, na eleição de prefeito, também. Em 2022, aquelas pessoas, aqueles especialistas que souberem traduzir os números, decodificar esses dados e transformar isso tudo, no que a gente chama de inteligência, transformar isso tudo em um discurso, eu acho que tem muito mais para sair na frente do que os simples posts e coisas bonitas e com a forma e plasticamente, esteticamente bem feitas, porque isso se derrete. Num debate eleitoral, por exemplo, o candidato pode ter a campanha mais bonita, mas se o eleitor perceber, embora, assim, isso é um caso à parte, porque debate eleitoral na televisão, principalmente, a gente sabe que ali é mais performance do que conteúdo, né? Então, é aquele que se usou o palco, aquele ali é um grande palco, é uma grande arena, então aquele que usou aquele palco melhor sai na frente. Então, mas um discurso mal costurado, mal estruturado, ele é facilmente desmontado hoje pelo acervo de informações que a gente tem, a gama de informação o tempo todo, ele é facilmente desmontado em tempo real pelos outros candidatos adversários, que era muito mais difícil antes. Então, se um candidato num debate dá uma informação errada, um número equivocado, no intervalo, a assessoria imediatamente informa ao outro candidato adversário que aquele dado está errado e ele é desmascarado em tempo quase real, o que era difícil em outros tempos, hoje não. Então, acredito muito que em 2022, o que vai determinar o sucesso ou não de uma campanha eleitoral é a inteligência de dados.
Ano que vem, a gente fala assim, ano que vem, como se fosse daqui a muito tempo, né? Daqui a pouco mais, na semana, ano que vem já tá chegando aí, daqui a pouco ano que vem vai ser este ano. A gente tem eleição, a gente citou aqui pré-candidato à presidência da República, lembramos da eleição de 2018, da campanha do Bolsonaro, mas a gente tem eleição para governador também, né? Os cargos que vão estar em disputa no ano que vem é presidente da República, governador, deputado estadual, deputado federal e senador. Em relação a governador, aqui no Espírito Santo muito se fala, eu converso com outras pessoas, por causa do meu trabalho, né, pessoas que acompanham a história política aqui do Espírito Santo e leem as pesquisas, quantitativas e qualitativas feitas agora também, todos concordam que o Espírito Santo, em geral, claro, isso é via de regra, não quer dizer que é todo mundo, é 100%, né, a gente está falando aqui de tendência e também de sentimento. É que é um eleitorado conservador. Logo, tenderia a votar mais em candidatos de direita ou centro-direita. No entanto, a gente tem aí, praticamente nos últimos 20 anos, governadores que se declaram como de centro-esquerda, o governador Paulo Artung e o governador Renato Casagrande. Então, o que acontece aí? Nós temos mesmo um eleitorado conservador, mas que vota em políticos de centro-esquerda, como e por quê?
É exatamente isso que acontece. Está corretíssima a sua análise, a sua apuração acerca desses do cenário atual do Espírito Santo, porque o eleitorado do Espírito Santo é majoritariamente conservador. Só que a agenda, prova disso é que Manato, em 2000, tudo bem que ele surfou numa onda bolsonarista, em 2018 ele ficou em segundo lugar, porque era agenda conservadora, né, era pauta conservadora, era contra a corrupção e era contra e a favor da segurança pública. Acontece que em 2022 a agenda muda um pouco, né, que é logo ali, como você disse. Então, pense você com a cabeça de um empresário, um micro. Um pequeno, um médio empreendedor que teve seu negócio fechado. Pensa com a cabeça daquele pai de família, daquela mãe de família que perdeu o emprego e que precisa sustentar a casa e precisa dar comida e educação para os filhos. Imagine que tantos esses empreendedores, nesse exemplo, quanto essas famílias, elas se alinham à pauta de costumes contra aborto, contra casamento homoafetivo, contra legalização do uso da maconha para fins medicinais e etc. Tudo aquilo que a direita defende, eles se alinham a esse pensamento, mas ao mesmo tempo tem algo muito mais forte que é: como é que eu vou botar comida dentro de casa se esse cara da direita não tem um discurso econômico e social que me convença, sabe? Então, o candidato que se apresentar à direita dentro da eleição, da campanha eleitoral para o Estado do Espírito Santo, ele está falando com a maior parte do público, mas ele vai precisar convencer esse eleitorado dele que ele tem capacidade para poder mudar a realidade econômica e social que nós temos hoje. Caso contrário, esse eleitor vai acabar deixando de priorizar a pauta dos costumes para priorizar o bolso. Porque entre grande parte dos eleitores, uma parte dos eleitores pode evidentemente ficar com esse candidato que tem que tem esse apelo mais por costumes. Mas quando você e aí também é um ditado popular que quando você mexe no bolso, né, a gente muda, a situação muda de figura. Então, entre a pauta econômica e a pauta de costumes, para 2022, eu não tenho dúvida que o eleitor vai pesar muito mais o candidato que conseguir viabilizar uma transformação social e uma melhoria econômica para o negócio, geração de emprego e renda.
Até para corroborar o que a Letícia falou também, na questão do Capixaba votar ainda na centro-esquerda, eu acho que o prefeito Lourenço Pasolini foi o primeiro prefeito desde a redemocratização aqui, eleito como um candidato de direita, né? As pessoas argumentam muito que, Luiz Paulo, Paulo Arthur, mas eles eram candidatos à época alinhados à centro-esquerda, ao PSDB, ao que era o PSDB nos anos 90, vieram os movimentos estudantis. O Pasolini é o primeiro prefeito da capital. Desde a redemocratização, com essa pegada de direita. Apenas para complementar mesmo. Fernando, eu queria saber, na sua opinião mesmo, quais são os grandes erros que o marketing, não só a assessoria, né, essas pessoas fazem até sem a assessoria. O que que vocês evitam esses candidatos, os candidatos de fazerem às vezes, e às vezes até erros que alguns colegas, obviamente, sem citar nomes, cometem durante as campanhas?
Os colegas que você diz são os colegas de redação, jornalistas? Não.
Não, a gente comete erro pra caramba, todo dia. Aqui eu já
Não,
cometi uns. Sabe esse
a
programa
primeira
aqui? Eu já
parte eu
cometi
entendi, eu queria
uns
entender a
cinco.
segunda.
Não,
Tá.
colegas de seu, obviamente,
Meu,
né?
sim, claro.
A gente também, a gente pode apontar o nosso dedo na nossa cara aqui, que
Não, 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 claro. Só queria entender. Veja só. O maior erro de quem trabalha com campanha eleitoral nesse ambiente é fazer uma comunicação pasteurizada. Uma comunicação só para todos os públicos. Nós temos públicos diferentes, de raças diferentes, gêneros diferentes, religiões diferentes, classes sociais diferentes. A comunicação ela precisa ser segmentada. As estratégias precisam ser segmentadas. O discurso que você faz para a classe A, para a classe B, é diferente do discurso que você faz para a classe B e E. E aí, ainda dentro das classes sociais, você tem as especificidades. Um discurso para a classe D e E de um bairro, de um bairro que tem uma concentração de religiosos maior, diferente daquele bairro que não é. Se a pessoa vive na periferia, as necessidades dela são uma, por mais que seja classe C, classe B, classe E na periferia. Agora, a classe C que vive nos bairros mais na região central, elas têm outras necessidades. Então, homens e mulheres também têm as suas diferenças de pauta, né, de necessidade. As mulheres, nós vemos um momento de empoderamento feminino, nós vemos um momento em que as minorias têm tido mais voz. Então, essa comunicação, ela precisa ser segmentada. Um grande erro dos profissionais, grande equívoco, né, dos profissionais que trabalham com marketing política eleitoral é fazer uma comunicação tentando atingir todo mundo da mesma forma. A comunicação, ela precisa ser feita, inclusive, observando os canais. Outro, assim, a parte B desse erro é levar para as redes sociais uma linguagem que não é das redes sociais. A linguagem das redes sociais é uma linguagem mais descontraída, mais solta, mais leve. É diferente do discurso que você faz na TV. Né? Levar um programa de televisão para as redes sociais é um grande erro também. Você pode colocar lá como arquivo para que as pessoas vejam, mas não é a comunicação ideal para as redes sociais. O rádio, ele não tem. Ele não trabalha a visão, então a comunicação ela precisa ser mais clara e mais rápida para que você possa entender. Então, eu acho que o grande desafio, inclusive, da área do profissional de marketing político é exatamente fazer essa tradução da linguagem, adaptação da linguagem do que é feito para as redes sociais, né, do que é feito para os outros canais para as redes sociais, né? Muitos ainda usam a linguagem impressa, dos materiais impressos, de panfleto e santinho, nas redes sociais. As pessoas que estão nas redes sociais, elas estão com pouco tempo, estão muito ansiosas, elas querem ver, ler menos e ver mais imagens. Então, por isso que redes, né, como TikTok e agora o Instagram, com a ferramenta que ele tem, estão fazendo muito sucesso, porque são vídeos curtos, são rápidos, você já viu e captou informação. O grande desafio é pegar essa informação dos outros canais, condensar, e transformar essa linguagem para o ambiente digital que tem uma especificidade muito grande.
Fernando, uma dica para quem está sonhando ou planejando entrar nessa área, a sua experiência que você tem, o que que dá mais trabalho, mais canseira, mas também dá mais dinheiro? É assessorar políticos ou candidatos ou fazer gestão de crise? O que que você aconselha aí às pessoas?
Olha, já foi o tempo em que política dava dinheiro, né? Porque quando tinha o um financiamento privado, né, de empresas privadas, era o montante de recurso financeiro era maior. Hoje, embora o fundo eleitoral seja quase multibilionário, ele ainda é insuficiente para atender a todos os candidatos, porque são muitos. Se você colocar a gama de candidatos, de pessoas que vão se candidatar no ano que vem, e você dividir esses 5 bilhões e 900 milhões por todos eles, vai dar ainda. Assim, é lógico que eu vou falar em pouco dinheiro, mas não é pouco dinheiro, mas os recursos vão ser insuficientes. Então, trabalhar com gestão de crise, seja de empresa ou de políticos, ela acaba dando dinheiro porque quando o cara se vê preso, por exemplo, ele faz o esforço que for necessário para poder pagar um bom advogado para tirar ele da prisão. Quando uma empresa se ver numa situação muito complicada de imagem, e aí a questão de imagem, é importante salientar que imagem é perspectiva. Então, se você observar, por exemplo, o céu à noite, as estrelas que a gente vê já não estão mais ali, né? O que nós temos é uma percepção da realidade. A realidade não é essa mais, aquelas estrelas já morreram há 3, 4, 5 anos atrás, e o que a gente vê é uma percepção da realidade. E trabalhar esse tipo de percepção, porque a gente tem a autoimagem, que é como a gente se enxerga, como a organização, a corporação se enxerga. Mas não necessariamente como a gente se enxerga, e eu costumo usar até inclusive outro exemplo, que é a gente, quando é criança, acha que a nossa voz é de uma forma. Até você ter, hoje, muito mais facilidade, mas na minha época, por exemplo, eu demorei alguns poucos anos, 5, 6 anos, para poder entender que a minha voz, ver minha voz numa gravação, entender que a minha voz não era como eu achava que era, né? Hoje as crianças desde jovens já percebem isso com mais facilidade. Então, assim como a voz da gente, a gente acha que é de uma forma e na maior parte das vezes ela não é fidedigna daquela forma, assim é a nossa imagem. Então, quando você fala de imagem e nós todos seres humanos em menor ou maior grau dependemos da nossa imagem para poder viver, para poder ter o nosso sustento e até para nos relacionarmos com as pessoas, você mexe num ponto muito, muito melindroso dos seres humanos. Então, uma dica para qualquer profissional que queira trabalhar, não escolha a área, não necessariamente. Pouco tempo eu recebi um colega de profissão aqui que está começando nessa área e me fez exatamente essa pergunta. Eu falei, se você quer ter sucesso na sua profissão, dentro do ramo de imagem, reputação, crise e marketing, política eleitoral, escolha um nicho, porque quem quer abraçar o mundo hoje em dia, num mundo em que todo mundo é especialista em alguma coisa, dificilmente vai conseguir fazer uma coisa bem feita, até porque a gente, como ser humano, a gente não consegue atender tudo. Então, assim, escolha um nicho, dedique-se muito e faça aquilo muito bem. Em relação ao dinheiro, Leonel, vai variar muito. Vai depender muito do quanto você consegue. Vai depender da sua força de trabalho, vai depender muito das suas relações, mas principalmente de fazer aquilo que você gosta, com muita paixão, e sempre tentando sair na frente. Porque o pioneirismo tem as suas desvantagens, porque quem foi na frente errou, já tropeçou muitas vezes. E deixa de lição para quem está começando agora, mas quem chega primeiro sempre vai beber água limpa, né? Então, tenha paixão por aquilo que você faz, seja inventivo, não tenha medo de ousar. Essa é um preceito meu, pessoal, porque ninguém no mundo, em qualquer área, isso não é só na minha área, em qualquer área, ninguém no mundo teve sucesso, algum sucesso que fez alguma história, chegou onde chegou sem ter coragem para poder fazer alguma coisa que alguém não tinha feito. Então, a palavra para poder deixar para quem quer entrar nessa área é ter coragem para fazer aquilo que você acha que outra pessoa não teria para poder fazer.
Gente, é isso. Queria agradecer a todo mundo que acompanhou aí a gente nas redes. Esse vídeo vai ficar disponível no YouTube, no Facebook de Gazeta. Vai ser transformado também em um podcast para ouvir na sua plataforma preferida, e queria agradecer mais uma vez ao Fernando por aceitar nosso convite para bater esse papo com a gente. Foi quase uma hora aqui já e passamos conversando, e foi rápido, e foi muito, muito bacana. Fernando, o espaço é seu, se quiser falar qualquer coisa, o momento é agora.
Não, só quero agradecer o convite da Gazeta, seu, Rafael, do Leonel, da Letícia, e desejar que nós tenhamos consciência crítica para poder escolher quem vai determinar, quem vai pavimentar o caminho da nossa vida nos próximos 4 anos.
É isso, gente. Obrigado a todo mundo mais uma vez. Obrigado aos colegas, Letícia e Leonel, que, como eu falei, o Papo Colunista entra num pequeno recesso agora. Então, boas festas para todo mundo. Feliz Natal, se é de Natal, se não for também, comemora outras coisas. Final de ano aí, comemora o recesso, comemora o feriado, nem que seja para isso, né? E ano que vem a gente volta com bastante informação, mais temas, muita política, porque teremos um ano eleitoral. Então, até ano que vem, um grande abraço para todo mundo. Obrigado, Leonel e Letícia, pela companhia durante este ano, e até ano que vem. Valeu, gente.
Obrigado a todos. Ótimo Natal, ótimo Ano Novo para todos.
Trabalhos técnicos: Farley Sil. Sonoplastia: Leandro Mouro e Murilo Marim. Edição: Amanda Monteiro. Direção-geral: Elaine Silva.
Papo de Colunista.